Então, muito bom dia. Muito gosto em recebê-los aqui na comissão. Como terão sido informados, o formato desta reunião é através de um deputado piloto, no caso eu, fui apontada, Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Não sei se mais grupos parlamentares se juntarão. Tenho comigo também a senhora deputada Hilda Araújo, novo do CDS-PP também. Se entretanto mais grupos parlamentares vierem, continuaremos com eles também. O formato no qual vamos funcionar tem uma grelha específica, tem um tempo de intervenção inicial que vos é dedicado, que podem distribuir entre os três de 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar tem 3 minutos de tempo de intervenção e depois segue-se um tempo final também de cerca de 10 minutos. Enfim, como não estamos muitos, não é? Podemos não ser tão formais nesta grelha. Pedia-lhes que quando falassem, que ligassem o microfone, isto é a razão pela qual. Oh, sou deputado Pedro Alves, do PST. A razão pela qual ligamos o microfone é porque está a ser gravado e, portanto, quando fizessem uso da palavra, pedia-lhes que ligassem o microfone e se identificassem para ficar registado no áudio. Pronto, e sem mais demoras, passaria então a palavra, não sei, ao Sr. Professor António Fernandes Matos, então.
Sr. Presidente, Senhores Deputados, antes de mais, os meus agradecimentos por nos terem recebido e dar-nos esta oportunidade para expormos a situação. Nós trazemos aqui uma pastazinha que dava ao Sr. Presidente, pois agradecia que depois também desse aos Senhores Deputados. Por uma questão de economia, só trazemos uma pastinha. Mas eu então, portanto, esta petição, portanto, tem a ver com uma situação que se vivia no ensino superior politécnico, mas também no ensino universitário, mas tratemos de politécnico, que é o caso, mais em concreto, em que, como se sabe, portanto, em 2009 houve a revisão da carreira do ensino superior politécnico, em que foram, portanto, criadas um regime transitório, em que previa que os docentes que fizessem, portanto, era necessário para a entrada na carreira, era necessário ter o doutoramento ou o título de especialista, e eram dadas um prazo para que os colegas, mediante a apresentação da sua tese e fazer a sua tese, mas tivessem 2 anos de dispensa de serviço e também pagamento de propinas. O que aconteceu foi que o Estado português demitiu dessa responsabilidade e não assegurou, na totalidade ou em parte, mas eu diria assim, na maioria dos casos, não assegurou nem tão pouco o pagamento de propinas, nem tão pouco a dispensa de serviço seletivo. Isso levou a que nós chegássemos a 2015, portanto, que era o fim do período transitório, né? Eram 6 anos de período transitório, embora depois pudesse ir até 17, 18, por casos residuais, porque tinha a ver com o ano em que o primeiro contrato foi celebrado e depois as renovações. Como eram mais 3 renovações, portanto, podia ir até 16, 17 e até, em alguns casos, até 18. Mas em 2015, que era o ano, de facto, central nesta questão, fez-se o balanço. Então, nós tínhamos vindo, na altura, a falar com o Sr. Secretário de Estado, o professor Ferreira Gomes, e fomos alertando para essa situação, mas nunca houve respostas positivas e, portanto, chegamos ao fim do período transitório e a situação que se vivia. Quer no Politécnico de Viseu, e portanto, que neste caso não é diferente dos demais, portanto, claro que há sempre algumas questões que são mais ou menos localizadas, mas a questão central foi sempre a questão da precariedade e foi o facto de quando nós chegamos ao fim do transitório, portanto, em agosto de 2015, e ter uma série de colegas que se viram em duas situações, ou numa de duas situações, melhor dizendo. Ou foram para o desemprego, porque acabou-se o período transitório, não tinham as habilitações de referência e, portanto, o contrato automaticamente cessava, portanto, iam para o desemprego, ou então podiam ter um contrato a 50%, portanto, que minimizava a questão do desemprego, mas que nós consideramos, e os docentes consideram, portanto, e quando nós falo em termos do sindicato, mas em nome dos nossos associados, portanto, em nome dos docentes, são os contratos ignóveis, no sentido em que, com um contrato que é de 50%, que isso se traduz em termos mensais num salário líquido muito próximo do salário mínimo nacional, portanto, uma indignidade, e com uma agravante de que dão o dobro das horas. Portanto, ganham essa quantia muito baixa e ainda tem graves. Portanto, é a desvalorização completa dos salários e que levou, de facto, a que em 2015 não se verificasse a situação. Foi-se fazendo contacto junto do Ministério, junto da Assembleia, portanto, houve aqui aquelas propostas de resolução que foram colocadas por todos os grupos parlamentares, e então, em 2016, portanto, penso que foi em maio, junho, numa reunião sindical que fizemos em Viseu e no Polo do Lamego, os colegas muito preocupados com a sua situação, porque viam que não havia, portanto, estava-se a agravar a situação, reunirmos, portanto, reunião sindical, aberta a todos os colegas docentes, naturalmente, e foi então aí decidido, perante a situação gravíssima que se vivia no Politécnico de Viseu, portanto, com um conjunto muito vasto de colegas já nos tais 50%, com os tais salários indignos, e com a perspectiva de que havia mais contratos que não seriam renovados, e, portanto, a questão do desemprego era, de facto, uma questão gravíssima, e é nessa altura, então, que os docentes decidiram, portanto, fazer uma petição, e que, naturalmente, o SPRC também se associou e, portanto, dinamizou, sendo que nessa altura, portanto, além da petição, portanto, que nós depois entramos na Assembleia, portanto, que deu origem a esta audiência, também depois foram entregues também três moções de, portanto, na Assembleia Municipal, portanto, uma vez que este problema, de facto, extravasou para aquilo que é a sociedade civil, no sentido em que, como também penso que os deputados sabem e entendem naturalmente, que os institutos politécnicos e as universidades, e essencialmente as do interior, são, digamos, elementos centrais naquilo que é o desenvolvimento regional. E, portanto, um politécnico com a dimensão de Viseu, quando se vê privado de um conjunto de docentes que cumpriram todas as obrigações, porque a questão que coloca é, ok, mas não fizeram o treinamento, mas não têm qualificação. Não, eles têm qualificação, porque os seus contratos, e há colegas que estão a falar, colegas com 10, 15, 20 anos de politécnico, que foram sendo, portanto, deram sempre, cumpriram sempre com as suas obrigações, foram sempre avaliados, porque os contratos são renovados, mas antes do contrato ser renovado, ele é discutido, portanto, há um relatório que é discutido em conselho técnico-científico, portanto, é aprovado por esse conselho, portanto, é um sinal de que o docente, de facto, se empenhou e, portanto, desenvolveu as suas atividades naquilo que é o normal. E, portanto, eu digo que são colegas que foram passando por vários testes, não é? E, portanto, causou, portanto, por um lado, a indignação dos colegas, porque se viam, de facto, mas eu estou aqui há tantos anos, e de repente vou para a rua porque não tenho um grau, mas não foram dadas as condições. E, por outro lado, para o Politécnico se viria também privado de muitos docentes, e é naturalmente, portanto, que há aqui depois descontinuidades, portanto, seja naquilo que é a docência, seja naquilo que é a gestão pedagógica das várias licenciaturas, dos mestrados, e até a investigação, porque sabemos nós que os politécnicos não têm muita investigação, portanto, e o IPV não tem, mas muitos docentes que estão no IPV fazem a sua investigação em centros que estão ou na Universidade de Aveiro, ou na Universidade de Coimbra, alguns no Porto e alguns, inclusivamente, na Universidade de Aveiro Interior. E, portanto, esta descapitalização de uma instituição politécnica com a importância que tem o IPV para o sítio de Viseu, portanto, eu diria que alarmou a sociedade e daí também este problema ser levado, portanto, ser discutido não só ao nível dos docentes, mas também ser levado, digamos, à própria Assembleia Municipal e, portanto, ter havido vários artigos de jornais sobre isso, e, portanto, de facto, nesse sentido, penso que foi extremamente oportuna esta petição, portanto, porque veio, de facto, colocar um problema na praça pública que era sentido dentro da academia, mas que havia necessidade de extravasar. E é nesse sentido, portanto, que surge esta petição. Naturalmente, portanto, diria eu, tentando resumir, portanto, que é colocando os problemas que eram a nível nacional, mas que tinham, digamos, as suas particularidades em Viseu, e, portanto, daí os docentes se movimentarem para fazer esta petição. Também de dizer que o problema, entretanto, foi semi-resolvido, porque também, digamos, em agosto saiu o Decreto-Lei 45 2016, que veio, de facto, repor, eu diria, alguma paz no Politécnico, nos Politécnicos, porque, de facto, alguns colegas, vários colegas conseguiram entrar para a carreira, outros colegas tiveram ou vão ter o seu contrato prorrogado por mais 2 anos, portanto, até 31 de agosto de 2018, e, portanto, nesse sentido, a situação já não é tão grave, como na altura em que se fez a petição, mas continua a existir problemas, portanto, e se me permitem, eu faria agora o ponto de discussão para a atualidade, que é, mesmo assim, temos um conjunto de colegas que em 2009 não tinham 5 anos de casa. Então, estamos a falar de colegas com 4 anos, colegas com 3 anos. Ora, esses colegas não entraram neste alargamento de período transitório. E, portanto, nós estamos a falar, portanto, de um conjunto, eu não sei se serão 10 colegas do Polidense de Viseu, se serão uma dúzia, se serão 6, porque é sempre muito difícil a gente ter acesso a esses dados, porque quando se pede ao seu presidente, ao seu professor Fernando Sebastião, pronto, ele começa a mexer na cadeira e tal, diz que vai dar, mas depois não dá. Mas isso também já é algo que nós estamos habituados. Mas, pronto, mas a questão que se coloca aqui, de facto, é que mesmo com este decreto-lei 45/2016, de facto, mantém-se parte do problema. Portanto, são os colegas que tinham, em 2009, tinham 5 ou menos anos, e esses colegas, de facto, não são abrangidos. Portanto, o que quer dizer que quando eles fizerem isso, fizerem o doutoramento, portanto, não passam para a carreira, portanto, terão que ir a concurso, portanto, e nós sabemos... A questão dos concursos tem este pequeno problema, é que são concursos abertos, são concursos internacionais e, portanto, como já há muitos doutorados com muita investigação, portanto, se houver um candidato que tenha um currículo, digamos, mais vasto, mais forte, naturalmente, portanto, que as colegas vão ganhar o concurso, portanto, e quem esteve no Politécnico desde 2006, por exemplo, em 2017... pode-se ver na consciência de ir para a rua, porque já têm as opções de referência, mas como não entraram no transitório, portanto, ficam impedidos de passarem para a nova categoria. Outra questão também que nos preocupa, que pensamos também não faz nenhum sentido, e, portanto, e estamos a trabalhar sobre isso, é dizer que, portanto, que os colegas, a entrada na carreira é com, de facto, doutoramento ou título especialista, mas... ao abrigo deste decreto-lei, portanto, todos os colegas entram, que estão em condições de entrar, entram para a carreira, mas, vá lá, não mudam de categoria, portanto, se eram assistentes, mantêm-se como assistentes, quando a entrada na carreira é de professor adjunto, e, portanto, é ter o doutoramento ou é ter o título especialista, e, portanto, têm as habilitações de referência, mas ficam, digamos, com a categoria antiga e com o salário antigo. Sendo que a sua passagem para a categoria que deviam ter, que era professor adjunto, e o salário correspondente, só será efetivado quando acabarem as restrições orçamentais. Ora, isto para nós é muito vago, e para os centros também, e temos já colegas que se recusam, portanto, que, entretanto, têm, porque são especialistas, portanto, e encontram uma outra via profissional, e saem do ensino, porque dizem, eu não estou para andar não sei quantos anos a trabalhar para o Instituto Politécnico, portanto, a dedicar a minha carreira, e depois, de repente, até tenho aquilo que o Estado português me exige, mas o Estado português tira com uma mão e dá com a outra. Ou seja, portanto, exige-me que eu faça a formação, eu faço a formação, mas depois não me reconhece, pelo menos na sua plenitude. Isto é, portanto, não me conhece como professor adjunto e não me dá um salário correspondente. E, portanto, temos alguns casos que, de facto, por terem uma situação que lhes permite, até saem do próprio ensino. Eu penso que é muito prejudicial. Outros colegas vão assinar os contratos, mas sobre digamos, com... Está-me a faltar a palavra. Portanto, com reserva. Sobre reserva, porque entendem que, de facto, tendo a obtenção de referência, deviam ser pessoas adjuntos e deviam ter o salário correspondente. E pronto, e essa questão de dizer, bom, quando houver restrições orçamentais, a gente não sabe quando é que isso há, porque já andámos desde 2008 a ouvir falar das restrições orçamentais, das benditas ou malditas, não sei como é que ia dizer, restrições orçamentais, não é? Bom, agora já nos dizem que não sei o quê. Pronto. E, portanto, é essa situação. A terceira é a questão dos leitores, e aproveito e faço aqui um ponto entre os dois subsistemas, que é a questão dos leitores. Também, digamos, é um outro grupo profissional dentro, e agora é no ensino universitário, que também, digamos, estão com pés e mãos atados, no sentido em que não têm um lugar na carreira, e quando são contratados a 100% ou tempo integral, são contratados por um ano. Depois esses contratos podem ser renovados por mais 3 anos, contratos sucessivos de 1 ano. Ao fim de 4 anos, meus senhores, tive muito prazer, gostei muito de vos ter na minha instituição, mas vão-se embora porque o vosso contrato acabou e não pode ser mais renovado. Penso também que digamos que não é correto, e aliás há muitos, por exemplo, não será bem interior, só para dar um caso, portanto, uma vez que eu até sou do UBI, de 4 leitores que nós tínhamos, 2 foram-se embora. Portanto, um foi pautado, e a esposa foi para Aveiro. Então, precisamente chegaram à conclusão, pá, que já com 50% não se consegue viver, e ganharam um concurso, e lá foram dois, cada um, digamos, para distâncias até bastante longe um do outro, mas a vida encarou, porque de facto a Universidade entendeu que, bem, pronto, pronto, e esta questão também penso que seria muito interessante que ficasse reflita no relatório, que é de facto, pronto, esta impossibilidade de haver mais de 4 anos. Pronto, eu penso que, pronto, seria estas as questões centrais, não sei se...
Muito obrigada. Depois também no final terão outro, mais uns 10 minutos finais onde podem se calhar acrescentar alguma coisa que entretanto vos ocorra, mas passaria a palavra a todos os deputados que entretanto se juntaram a nós, começando pelo Sr. Deputado Pedro Alves do PST. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e antes de mais agradecer a presença do SPRC e dizer que eu também sou membro da Assembleia Municipal de Viseu e que por isso mesmo acompanhei de perto o assunto, não apenas na Assembleia Municipal, como também como deputado. Tive o gosto de receber e de reunir com representantes dos professores, compreender o problema. Julgo que foi encontrada uma solução que, do ponto de vista pessoal, para a maior parte dos professores, acabou por ser uma boa solução. Compreendemos também a reivindicação aqui deixada ou sinalizada da questão do acesso à carreira. No entanto, também percebemos que as restrições ambientais são efetivamente muitas. Dizer que o impacto que este processo de transição ou transitório, o impacto que teve nas contas do Instituto Politécnico foi significativo, porque financiaram-se aproximadamente 150 bolsas de doutoramento e com um impacto aproximado de 900 mil euros ano de custos com os professores. E que, neste momento, a situação do ponto de vista financeiro, daquilo também que é o conhecimento que tenho e das reuniões que fazemos com o Instituto Politécnico, está estabilizado. Não há nenhum impacto maior nas contas. No entanto, se houver uma reposição na carreira, como é de direito a estes professores que entraram, haverá um reflexo nas contas. Por isso, da nossa parte, em relação àquilo que é a solução encontrada, parece-nos relativamente justa e vamos aguardar também para que rapidamente acabem estas restrições financeiras e que os professores possam eles próprios aceder à carreira que lhes é de direito. Quanto às outras situações, não vou pronunciar-me, porque não era sobre isso que versava a petição, e parece-me que a esse nível estão encontradas as soluções mais ou menos satisfatórias. E agradecer o facto também de terem o sindicato ter assumido publicamente essa reivindicação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores peticionários e pedir desculpa por este meu atraso e não consegui sequer ouvir a primeira parte da vossa intervenção, mas eu suponho que, o problema aqui levantado se prende com o regime transitório, com a aprovação da lei e com, provavelmente, suponho eu, algumas das injustiças que não foram ainda resolvidas com esta lei. Nós sabemos que, efetivamente, ao longo dos tempos foi sendo muito desvalorizado o papel dos professores do ensino superior e que aqueles professores, essencialmente do Politécnico, como é o caso de Viseu, pronto, tinham aqui assim efetivamente uma indeterminação no facto de para acederem à carreira tinham que fazer o doutoramento e o tempo foi-se esgotando, tendo sido depois aplicado um regime transitório, regime esse que não respeitou muitas coisas, nomeadamente a dispensa de horário de serviço seletivo, o pagamento das propinas e por aí fora, o que fez com que esses professores não conseguissem ter em tempo recorde ou no tempo definido conseguido terminar a sua formação. É evidente que este novo regime transitório veio até certo ponto resolver, mitigar esse problema, mas há vários problemas ainda a considerar, pelo que o Partido partido, o Partido Comunista já apresentou uma apreciação parlamentar nesse sentido para tentar mitigar e tentar resolver problemas que ficaram ainda por resolver com essa lei, a 45. Dizer que nós estaremos sempre dispostos para fazer aquilo que é a defesa e contra a precariedade laboral dos professores, neste caso do ensino politécnico, que tem sido ao longo de vários governos muito, muito esmagado e que não pode ser. Portanto, temos de acabar com estes níveis de precariedade, porque não sequer satisfaz o sucesso nem a qualidade do ensino que se pretende para todos os níveis de ensino, nomeadamente o ensino superior.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se os meus colegas não se importassem, posso fazer eu a intervenção pelo CDS, apesar de estar aqui, mudava agora de chapéu. Então, mudando de chapéu, e agora enquanto deputada do... Muito obrigada. Do grupo parlamentar do CDS. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Então, primeira coisa, e vou-me auto-impor tempo, tal como aos restantes. É indiscutível, como começaram por dizer, o papel dos politécnicos alargadamente na coesão territorial e social. É uma função maior e tem que ser vista assim do que a função principal, que é a função educativa. Tem, de facto, um impacto local maior, quer para os alunos, quer para os professores que lá lecionam, do ponto de vista da fixação de todos e do desenvolvimento regional. Portanto, a preocupação do CDS parte daqui. Não nos move mais nada do que a prestação do melhor serviço nestas exceções do ponto de vista local. Em relação aos problemas que aqui foram levantados, como de facto foi desenvolvendo o tema, começaram por ter uma determinada escala. Em agosto do ano passado houve uma discussão alargada na Comissão de Educação e Ciência, da qual resultou uma deliberação conjunta, um parecer conjunto de todos os grupos parlamentares na altura, no sentido de, se não me falha a memória, de identificar, não determinava um alargamento do período transitório, mas determinava que fossem estudados todos os casos que tinham ficado fora desse período transitório, desse regime transitório, e que fossem encontradas soluções específicas para cada um deles. Portanto, um entendimento de que a disposição transitória tinha tido uma razão de ser, não deveria ser flexibilizada porque tinha abrangido uma grande percentagem das pessoas em causa, mas também a constatação de que ainda assim tinham ficado pessoas de fora que não deveria e que não deveria ter acontecido pelas razões que identificaram. Pelos vistos não se resolveu, presumo que também tenha a ver, na altura tenha tido a ver com as vicissitudes políticas, entra governo, sai governo, entra o governo outra vez, pronto, enfim, a história que conhecem. E depois, já então em 2016, voltou a ser tratada exatamente a mesma discussão, da qual resultou desta vez já não uma posição conjunta, mas em todo o caso foi aprovada, que recomendava ao governo exatamente que se encontrassem os mecanismos para resolver os problemas que existiam, pronto, da qual resultou, durante o verão, o dito decreto de lei 45. E portanto, a salvaguarda, isso foi muitas vezes, deverão ter acompanhado, foi discutido várias vezes aqui em comissão, também em audições regimentais na presença do Sr. Ministro, e o Sr. Ministro garantiu a todos aqui que esta disposição legal resolveria plenamente a situação. Pronto, portanto, neste momento parece-me que convém, de facto, e o Grupo Parlamentar do CDS fará também isso, perguntar ao Governo se entende que aquilo que dispôs resolve e não pretende fazer mais nada, e portanto se o Governo dá o assunto por resolvido, uma vez que fez uma disposição específica a seguir à transitória. E portanto eu tinha ficado com a percepção de que o Governo, na disposição que fazia, que aliás teve em consulta pública, estaria, perdoem-me a expressão, a limpar a situação, não é? Pronto. Pelos vistos e pelo que trazem aqui, não é esse o caso. Continua a haver situações que ainda assim não foram abrangidas por esta malha, e então é preciso perceber o que é preciso, se há entendimento que é preciso resolvê-las e como, pronto, através de que mecanismo. Depois trazem então uma outra questão que tem a ver com o reposicionamento na carreira, não é? Uma vez entrando, os docentes são mal colocados na carreira. E aqui vou um bocadinho, como diz o Sr. Deputado Pedro Alves, à questão orçamental. Há bocadinho dizia se são boas ou más. Obviamente que as restrições orçamentais são sempre más, não é? Nós não gostamos, não é? Mas são as que são. E eu tenho aqui uma dúvida que se calhar me podem ajudar a tornar mais clara, que é o ónus de suportar o custo deste reposicionamento recai sobre, neste caso, o Politécnico de Viseu. Portanto, cabe ao orçamento do Politécnico de Viseu encontrar folga para suportar este acréscimo. Sabendo nós que, ainda agora no verão, e eu imagino, eu tenho ideia que o Politécnico assinou esse entendimento com o Governo, assinou um contrato com o Governo, que prevê que durante 3 anos não vai haver reforço orçamental, portanto o orçamento é o que é, eu gostaria de saber convosco como é que acham que isto se resolve, porque bem sei que podem procurar outras fontes de financiamento que não as decorrentes do Orçamento de Estado, mas também nós sabemos que, por maioria de razão, nos Politécnicos, à exceção dos fundos comunitários, que não sei se depois podem cobrir estas situações, porque provavelmente são financiamentos para projetos, não para financiamentos salariais, como é que veriam a possibilidade? Eu só vejo aqui 2 vias. Ou há uma via de exceção no acordo com o Governo para estas situações, que vejo difícil, porque acabaram de assinar esse acordo, ou então como é que isto se financia para que esta situação de justiça se possa fazer? Porque senão temo, e esta também é a minha preocupação, que estejamos a ter uma discussão que tem toda a pertinência, mas que é inconsequente porque não temos como resolvê-la. Portanto, devolvi-vos um bocadinho esta questão para me ajudarem a saber como é que isto se pode desenvolver. Então...
Só uma pergunta também que queria fazer e não fiz, relativamente à solução encontrada, né, para integrar as pessoas na carreira, embora não beneficiando do acesso na totalidade, se houve por parte das instituições, neste caso o Governo, o Politécnico e os sindicatos, essa negociação e se esse acordo, e se houve um acordo de base para a proposta que depois foi por fim obtida. Sei que houve reuniões das partes, não é? E saber se por parte do sindicato também lhe tinha sido feita esta proposta antes dela vir para fora, se por parte dos docentes, julgo eu que deve ter havido alguma aceitação inicial, do mal ou menos, não é? Deve ter sido uma situação dessas, como disse há um bocado, há alguns assinam sobre reservas, eu compreendo a reserva, mas assinam. E essa é uma questão. É verdade, vamos tentar perceber, ou seja, tinham chegado a um ponto de um período que lhes tinha sido dado para X situação, não é? Ou o tempo não foi suficiente, ou por razões de natureza pessoal não lhes permitiu durante aquele tempo cumprir os requisitos, foi-lhes dada esta condição para poderem aceder de forma condicionada que outros colegas não o tinham feito. Se nesse processo negocial foi transparente, não é? E se por parte do sindicato também houve esse conhecimento e talvez essa, também vou dizer, aceitação condicionada, que não foi, tenho a certeza que não era o objetivo final, não é? Mas tiveram conhecimento disto tudo e se naturalmente depois tiveram que, em função disto, também salvaguardar o melhor interesse dos professores que estavam nessa situação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra novamente ao professor. Desculpa, agora falhou o meu nome. António Fernandes Matos, obrigado.
Muito obrigado. Eu não queria monopolizar as respostas, mas pronto, talvez seja melhor ser eu a responder, porque de facto eu estive neste processo de negociação, portanto, eu respondo pelo Departamento de Ensino Superior e Investigação do SPRC, portanto, e nessa qualidade, portanto, estou na Coordenação Nacional da FEMPROF, também do próprio setor. E, portanto, estive nas negociações com o Sr. Ministro e, de facto, para responder diretamente, não houve acordo da FEMPROF, portanto, e naturalmente do SPRC, no sentido em que nós andamos, portanto, andamos a legislatura toda anterior a falar sobre isto, na legislatura atual continuamos a pôr o problema, porque, de facto, o problema não era resolvido. E houve sempre a grande desculpa, foi sempre para não resolução do problema, foi sempre de facto as restrições orçamentais. E nas negociações de caráter sindical, com o Sr. Ministro, nós fomos confrontados com uma situação que eu nunca tinha visto, que era, portanto, a FEMPROF ter do lado de lá, permita-me a expressão, portanto, o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, o assessor jurídico, o chefe de gabinete, dois juristas, 2 técnicos das finanças, ou seja, aquela mesa intimidava, no sentido em que, de facto, parece-me, em função das questões orçamentais, portanto, o Sr. Ministro sempre que dava algum passo, olhava, penso que era para a sua esquerda ou para a sua direita, para ver se os seus técnicos das finanças subscreviam. Então foi uma negociação muito sui generis, pronto, porque de facto havia esse espartilho das finanças e a questão financeira esteve sempre presente na mesa. E portanto foi uma negociação que também foi muito rápida, por exemplo, a última reunião que tivemos, e só tivemos duas, houve um primeiro projeto que nós fizemos a apreciação e pronto, fizemos as sugestões, naturalmente, e depois a segunda reunião, que foi a última, que foi numa sexta-feira, nós na quinta à noite recebemos a versão pré-final do diploma. E, portanto, já não deu tempo para estar a estudar ao pormenor, mas as linhas, e houve até um retrocesso entre a primeira versão que nos foi apresentada e a segunda versus última, houve um retrocesso. Portanto, no sentido em que o primeiro era um pouquinho mais abrangente, o segundo foi menos abrangente, porque deixou colegas fora e veio, digamos, com esta bomba, que é, tudo bem, os docentes entram para a carreira, mas... não tem impacto financeiro, porque naturalmente o que CISPA também foi chamado às negociações, não outra mesa negocial, evidentemente, tal como o clube também foi ouvido, e nós sabemos que o Sr. Professor Joaquim Mourato, portanto, presidente do CISPA, colocou ao Sr. Ministro precisamente essa questão. Atenção, Sr. Ministro, tem impacto financeiro, portanto, os politécnicos reforcem. E, portanto, estão de acordo que haja que o transitório seja prorrogado, estavam de acordo que houvesse integração na carreira, mas queriam que digamos, se permite a expressão, o Governo chegasse à frente, ou seja, fizesse um envelope financeiro. E, portanto, sei que essas negociações, digamos, foram complicadas e, portanto, perante essa imposição dos politécnicos em que nós não temos dinheiro, digamos, houve esta solução que foi ok, entram na carreira, mas não têm remuneração salarial. E, portanto, essa foi, digamos, o grande calcanhar daquilo das noções, foram esses, essencialmente, porque essa, digamos, é a questão de UDS assim, mais grossa, não é? Apesar de não termos tratado do universitário, e nesse contexto, portanto, o próprio comunicado da FEMPROF, que saiu, portanto, congratulando-se com o que foi alcançado, que de facto foi positivo, mas insuficiente, e, digamos, os dois grandes problemas que nós, desde logo, apontamos foi precisamente a questão da não passagem, portanto, da não passagem para a categoria com o respectivo salário. Então, nesse contexto, portanto, não houve um acordo formal e as atas que estão agora a ser assinadas, portanto, refletem precisamente essa situação, não é? Portanto, ficámos positivos, mas há quem. E, portanto, nesse contexto, não há um acordo, portanto, há uma ata de negociação que, de facto, reproduz essas duas situações. Respondo à pergunta da senhora Presidente. A questão que aqui se coloca é sempre a mesma, portanto, e tem a ver com uma questão de fundo, que é a questão política. Ou nós, por uma vez por todas, assumimos que ensino, investigação, não é uma despesa corrente, é uma despesa de investimento, e é eventualmente, e se calhar com um grau de certeza relativamente elevado, é a despesa que se reproduz mais rapidamente. Portanto, o investimento em recursos humanos, há um conjunto de estudos, de instituições europeias e internacionais, que nos diz que, de facto, investimento em capital humano é um investimento mais produtivo. Portanto, mais rapidamente se tem o retorno. E, portanto, nós teremos que fazer essa opção, que é ou encaramos para a educação, para o ensino superior, para a investigação, como um custo da sociedade, ou encaramos como uma despesa que permite crescimento económico. Claro, com desfazimento no tempo, temos que formar os quadros, os quadros têm que ir para os seus locais de trabalho, então tem que se criar valor. Portanto, é aqui um desfazimento em termos de tempo, por isso é que é uma despesa de investimento. Mas essa é a opção que tem que ser tomada. E, portanto, nesse sentido, o SPRC e a FEMPROF entende que, em termos de orçamento de Estado, portanto, se deve fazer aqui dar uma nova prioridade às questões da educação, reafetando fundos para isso. Isso eu diria que era a parte, digamos, orçamental. E, portanto, aqui um claro e inequívoco investimento do ensino na sociedade portuguesa. E, naturalmente, isso exige o tal reforço de verbas que depois teríamos que ver, e eu sei que há, em termos de orçamento, há aquela a cláusula travão, que é se aumentamos um lado, temos que tirar do outro, portanto, porque precisamente para que não hajam, para que não se distorça o orçamento e para que haja o equilíbrio orçamental, e portanto entendo que se damos mais à educação teremos que ver onde é que há despesas que podem ser diminuídas para compensar, e, portanto, mas isso lá está. Voltamos à questão, é uma decisão política que tem que ser tomada pelo Governo e depois pela Assembleia, mas eu também não fujo à questão de que podem ser os próprios politécnicos, as próprias instituições de ensino superior, que vejam também nos seus orçamentos as folgas, porque às vezes diz que não há dinheiro para pagar a tal bolsa, o senhor deputado falava em 150 bolsas, vão dizer que esse é o número que o senhor engenheiro diz, mas depois vamos fazer as reuniões com os docentes e nós não temos esses valores, temos valores diferentes, e depois essas bolsas às vezes são bolsas de meio ano. Bom, portanto, exato, eu não estou a pôr em causa as palavras do Sr. Deputado, estou a dizer que muitas vezes, portanto, os seus presidentes dizem uma coisa ao Governo e aos seus deputados, depois dizem outra coisa aos sindicatos, depois dizem uma terceira coisa aos docentes. E, portanto, alguns terá a verdade, mas dizer, pronto, que essas bolsas, nem todas elas correspondem certamente aos 2 anos. Teremos a falar de muitas bolsas que requer só de meio ano. E, portanto, meio ano para a investigação é pouco, é muito pouco, e às vezes essa investigação é feita em simultâneo com aulas. E, portanto, mas pronto, portanto, o problema das bolsas, portanto, haveria aqui também uma reafetação de verbas em termos de politécnico, mas depois também, reparem, podemos estar a falar de prestação de serviços à sociedade. Portanto, o seu intrusamento, nós há um bocado dissemos que o Politécnico de Viseu, à semelhança de outros, tem uma importância muito importante para a economia local. Mas não é só para o investimento em termos de salários que paga, não só em investimento em termos de formação de recursos, é também na prestação de serviços à própria comunidade, não é? Portanto, no seu relacionamento com o tecido empresarial. Aliás, uma das, neste contrato que se falou, uma das cláusulas é precisamente esta articulação, portanto, este envolvimento do Politécnico com a sociedade, portanto, seja com as autarquias, seja com as empresas, seja com as instituições, que por um lado tem aqui, digamos, havia um efeito muito positivo, que é, permite de facto ter meios financeiros, permite aplicar conhecimento, permite investigação, e portanto eu diria que é um jogo de soma positiva, não é? Então, este entrosamento do Politécnico com a sociedade e a formação dos seus recursos humanos podem também, de alguma forma, alimentar a sua própria formação. Então, aí, eu penso, digamos, que as questões orçamentais podiam ser atenuadas, não é? Com este também envolvimento, digamos, dos colegas de Politécnico naquilo que é a vida da região e não só, mas depois também podemos entrar nos projetos em consórcio, seja a nível nacional, seja a nível europeu, portanto, também que esta fonte, naturalmente, mas para isso precisamos ter recursos humanos qualificados, não é? Portanto, precisamos então de formar, de facto, por um lado, os docentes, e precisamos de alguma estabilidade, quer dizer, porque pessoas que estão com 50% não se vão envolver em projetos, porque, quer dizer, estão perfeitamente desmotivados, e se calhar não é a procura de um outro, de um gancho, como se diz na gíria, né, para complementar o seu salário. E, portanto, não vão estar motivados, né, e com disponibilidade até intelectual para se envolver. Portanto, se nós retirarmos esta carga negativa, teremos também a dar condições para eles se envolverem nesses projetos, portanto, e também a captar mais recursos. Eu penso que a solução andará um pouco por aí. Portanto, aqui uma parceria entre aquilo que é o reforço orçamental da via Orçamento de Estado, não é? Mesmo que seja até com um contrato de programa, em que o apelidado, eu durante X anos vou fazer a formação de docentes, e para essa formação preciso X, e haver esse contrato. Por exemplo, eu lembro, eu quando fiz o meu doutoramento, foi obra do PRODEP, no meu ano não, mas no ano a seguir, nós assinámos um contrato em que, se não entregássemos a tese no tempo útil, nós tínhamos que devolver a bolsa. E houve. E o que é certo é que os colegas, na sua maioria, entregaram as suas tesinhas, porque tínhamos, digamos, aquela machada em cima da cabeça, né, que já 3 anos de salários, convenhamos, que era um duro golpe naquilo que seria a nossa vida. Né? E, portanto, lá está com tal contrato de programa, não sei se são estas, se nestas com outras condições, mas se fosse algo idêntico. Eu penso que nós conseguiríamos resolver um pouco o problema, pelo menos atenual, substantivamente.
Então, se não têm mais nada a acrescentar, resta-me agradecer a vossa presença e a deslocação até Lisboa. Os grupos parlamentares, vai ser produzido um relatório que depois terão acesso, e nós vamos fazer chegar aos restantes grupos parlamentares, aos presentes e aos que não estão presentes, a informação que nos trouxeram. E a petição, como não chega aos 1000 peticionários, em princípio, segundo as regras aqui da Casa, será discutida em plenário da Comissão de Educação e Ciência, e saberão atempadamente, até por consultando, se quiserem consultar a página, qual é o dia, para depois poderem ver o que é que aqui se passará. Pronto. Muito obrigada, então. Bom dia.
Muito obrigado.